Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Meu nome é Davi Sobreira, esse é o ONU Supremos. E no episódio de hoje eu tenho o prazer de receber alguém que teve aqui lá pelo episódio 50, eu acho que 51, 52. Tá voltando aqui um veterano depois de acho que mais de 2 anos, acho que quase 3. João Paulo Lordello veio conversar sobre seu último livro, Constitucionalismo Digital e Devido Processo. João é um amigo muito querido, tem feito esses pós-doutorados aí pelo Brasil e pelo mundo e tem desbravado nesse último tema que tem sido muito corrente aqui no Brasil, que é conversar sobre a influência da tecnologia no constitucionalismo. Além disso, pessoal, não deixe de lembrar que este que vos fala conseguiu passar em Harvard, né? Só que as contas são caras e nesse momento nós estamos fazendo aquele pezinho de meia com a bandejinha na mão, pedindo ajuda de quem se solidariza com quem quer viver de mundo acadêmico e quem puder ajudar aí assinando algum dos nossos planos lá, pode acessar na descrição do episódio, tem lá o link para o nosso Apoia-se. A partir de R$ 2 você ajuda a contribuir para o funcionamento do 11 e para essa aventura que eu vou ter lá nos Estados Unidos, se tudo der certo, se Deus quiser. Não posso deixar de lembrar também que nossos patrocinadores, a querida Contra Corrente, tem seu clube do livro no www.quebracorrente.com.br, te entregando 2 livros por mês, um exclusivo e outro do catálogo da Contra, além de um desconto permanente de 30% em todo o site da editora. É isso. Apresentação rápida por hoje. Fico por aqui, até depois da vinheta. Queridos, recebo hoje para segunda visita, né? Apareceu
Legal.
aqui lá em 2020. 2021, eu acho. Foi
É, deve
2021, né, João? Acho que foi o episódio 51 que você veio para falar das urnas eletrônicas e do voto
foi
impresso auditável.
exatamente, exatamente.
E volta aqui depois de mais de 100 episódios para a sua segunda participação. Eu espero que a terceira não demore tanto. João Paulo Lordello, que é um grande querido lá do MPF, conhecido dos concurseiros e lá do nosso Juris TT, e ele vem aqui para conversar hoje sobre o último livro que ele escreveu, que é Constitucionalismo Digital em uma interseção com o devido processo, né? Constitucionalismo Digital e Devido Processo. João, reapresente-se, que faz muito tempo que você veio aqui, dê um oi para o pessoal aqui, todo mundo que está te escutando, que não lhe conhece, ou que já lhe conhece, mas quer relembrar um pouquinho de você.
Obrigado, Davi. Primeiramente, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui novamente. Espero ser convidado mais vezes. Espero escrever mais coisas para ser convidado mais vezes, né? Para ter assunto para a gente debater aqui. Ah, bom, como me apresentar? Meu nome é João Paulo Lordello. Eu sou procurador da República já há cerca de 10 anos. Já fui defensor público federal também. Ah, e sou professor do programa de mestrado do IDP, daqui de São Paulo. E tenho pesquisado na área do processo já há um bom tempo, no meu mestrado, no meu doutorado, nos cursos, nas pesquisas de pós-doutorado que eu também fiz, pós-doutoramento. E o meu último livro é justamente esse, Constitucionalismo Digital e Devido Processo Legal, que foi uma ideia que eu tive depois que eu... Foi um caso até curioso, assim, esse livro surgiu, essa pesquisa, na verdade, surgiu a partir do pós-doutoramento na Universidade de Coimbra e depois se estendeu na Universidade de Oxford. E tudo por conta de um caso sobre o qual eu ouvi falar em um curso que o FBI e o Ministério da Justiça nos Estados Unidos ministraram para membros do Ministério Público Federal aqui em São Paulo. Então, debatendo um caso específico da Suprema Corte, a gente chegou a esse assunto sobre devido processo no contexto digital. E aí eu tive um insight naquele momento e falei, olha, eu acho que vale a pena pesquisar sobre isso. Eu gosto muito de processo, eu posso dizer que eu sou um processualista porque meu mestrado é em processo coletivo, meu doutorado é em processo coletivo e agora esse livro é de Constitucionalismo Digital e Devido Processo. Então eu gosto muito desses temas de processo que são temas práticos que dizem respeito ao exercício de direitos processuais, sobretudo. Embora não tenha, nos últimos anos, me dedicado a escrever sobre aqueles temas clássicos de processo, litisconsórcio, intervenção de terceiro, coisas do tipo. Eu tenho geralmente escolhido temas com uma interseção com o direito constitucional, com a teoria do direito, coisas do tipo. Então é isso, essa é a minha apresentação.
João, indo do nosso tópico, toda vez que eu gosto de conversar sobre constitucionalismo digital, eu gosto sempre de explicar. Inclusive, eu usei o seu livro como base para uma palestra que eu dei aqui na faculdade, aqui no interior, que teve uma semana do direito que me convidaram. E aí, Davi, o tema é direito digital. Eu torci meio o nariz, assim, não é muito minha área. Eu, não, dá certo, deixa que eu cuido aqui com o livro do João, vai dar certo. E mais um ponto que eu gosto sempre de tratar. É de lançar as bases do que é constitucionalismo, né? Porque a gente tem uma ideia de constitucionalismo, você pode pegar o antigo, mas a gente vai pegar o constitucionalismo tradicional, que é o liberal, que ele vem ali com as revoluções liberais, e a ideia dele é vamos estabelecer freios, limites para o poder estatal. O poder estatal não pode tudo. Só que naquele tempo, a gente só pensava em poder estatal, porque ninguém imaginava que uma organização privada pudesse ter o poder de uma entidade nacional, né? Só que aí a gente começa a ver ali os inícios do século XIX, do século XIX, não, do século XX, a gente vê exemplos, por exemplo, o que aconteceu com a Standard Oil nos Estados Unidos, né, que a gente teve um processo de antitruste ali para quebrar ela, e a gente começa a ver que empresas podem ganhar um determinado nível de poder, e a gente vê que o constitucionalismo, não necessariamente o constitucionalismo vai se sobrepor, vai se propor a regular aquilo ali, mas a gente vai vendo que a gente tem uma expansão no escopo do Estado de atuar para limitar poderes particulares também. E aí, finalmente, a gente tem aí nos últimos 20, 30, talvez 40 anos, uma expansão das grandes empresas de tecnologia que ganharam uma dimensão que supera o poder de muitos estados nacionais, principalmente estados pequenos, né, estados nacionais pequenos. E aí a gente vê que o constitucionalismo ele tem uma expansão de escopo subjetivo. Ele agora e objetivo também, né? Ele não trata só do estado enquanto elemento subjetivo, ele também trata dos particulares. E agora ele não trata só da realidade dada, ele também trata da realidade digital. Então, vamos começar a nossa conversa a partir desse ponto, por favor, João.
Com certeza, Davi. Olha, eu estou plenamente de acordo com você. Eu acho que a gente pode resumir, como você já colocou bem, a ideia de constitucionalismo como limitação de poder. E, de fato, é uma ideia que, claro, se você for observar historicamente, a limitação de poder dos governantes em diversos períodos da história, até mesmo na antiguidade. Mas o constitucionalismo, estrito senso, por assim dizer, é considerado o constitucionalismo moderno, o constitucionalismo pós-Revolução Francesa, o constitucionalismo americano, a ideia de termos constituições escritas, a Constituição do Massachusetts, a Constituição que é anterior à norte-americana. Enfim, o fato é que todo esse movimento moderno, ele tem suas raízes, sobretudo, na filosofia liberal, que também pode ser investigada sob um aspecto sociológico, que é uma investigação bastante interessante que alguns autores fazem, como o Bartolomé Claveiro, entre outros, entre tantos outros. Que é a ideia, o liberalismo tem uma coisa curiosa, pelo liberalismo clássico, eu estou falando aqui de John Locke, de Thomas Hobbes, estou falando do Segundo Tratado de Governo Civil e do Leviatã. O liberalismo tem um traço curioso, que é a ideia de que as constituições e as limitações de poder devem ser centradas em especial no Estado. O Estado é o grande vilão. O Estado precisa ser limitado. E isso, historicamente, teve um sentido no passado, porque, primeiro, o Estado sempre foi o grande concentrador de poder, e, segundo, sociologicamente, a elite intelectual liberal não queria que suas relações familiares fossem reguladas. Então a ideia é, nas minhas relações comerciais, privadas e familiares, ou seja, na minha relação doméstica, mando eu. Eu sou pai de família, né? Essa é a visão, inclusive uma visão bastante misógina, de uma visão de uma época de séculos atrás. Então a ideia é de que, olha, eu mando na minha família, eu mando no meu negócio, e o Estado não pode intervir aqui, mas o Estado não pode mandar nisso, 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 daquilo. Então, há uma separação, portanto, do liberalismo entre a esfera pública e a esfera privada. Essa separação acabou se tornando artificial com o passar dos anos, né? E não só, e aí eu acho que você falou bem, o constitucionalismo, não só a ideia de constitucionalismo significa limitação de poder, mas a legislação como um todo, o direito como um todo, passou a disciplinar, limitar atividades econômicas, o Estado regulador, um Estado intervencionista na ordem econômica, a partir do século XIX, início do século XX, final do século XIX, a gente começa a enxergar isso, as constituições começam a intervir mais na iniciativa privada e tudo mais. E aí surge a dúvida, né, sobre se o constitucionalismo seria, ou modernamente, né, se o constitucionalismo seria algo, e aqui quando eu falo constitucionalismo eu já me refiro a constituições mesmo, seria capaz de reconhecer direitos fundamentais em relações privadas, notadamente relações praticadas por intermédio da internet, ou não necessariamente pela internet, mas relações entre agentes privados em que há uma concentração muito grande de poder informacional, poder tecnológico, poder digital e coisa do tipo. Então, esse é o grande desafio do constitucionalismo digital, que é estabelecer um conjunto de iniciativas jurídicas que tendem, ao mesmo tempo, a articular o exercício de direitos, normas de governança e limitações do poder no ambiente digital, né? E aí tem muitos autores que escrevem sobre isso, sobretudo na Europa continental. Esse é o grande desafio do constitucionalismo digital, é saber lidar com limitações de poder no âmbito privado. E por que que eu escolhi falar em constitucionalismo? Por que que eu não escrevi um livro sobre LGPD, por exemplo? Por que que eu não escrevi um livro sobre direito do consumidor? Porque temos um grande problema na atividade regulatória aqui, que é a seguinte: é muito difícil acompanhar as evoluções tecnológicas. É muito difícil o Estado estar presente, a atividade legislativa e a atividade regulatória, no sentido amplo, acompanhar de maneira clara, dinâmica, os avanços tecnológicos. Basta a gente imaginar o Marco Civil na Internet, que é uma legislação brasileira de vanguarda, que hoje está defasada em alguns dos seus dispositivos, notadamente o artigo 19, que estabelece a responsabilidade dos provedores de aplicações, que tem sido discutido no STF e outros tribunais. Então é difícil acompanhar. E aí o que eu pensei ao escrever esse livro foi o seguinte: falei, poxa, grande parte dos problemas que nós vemos hoje envolvendo a fragilidade dos direitos, a vulnerabilidade das pessoas no contexto digital, diz respeito ao devido processo. Diz respeito a um devido processo, tanto no seu aspecto formal, quanto no seu aspecto substantivo, ou seja, tanto no que diz respeito ao conjunto de garantias formais, o tipo de direito à defesa, notificação, recurso, etc., um adjudicador, um juiz imparcial, quanto no aspecto substantivo, direito a uma decisão que não seja absurda, que não seja irrazoável. E eu pensei, pô, se a legislação, se a regulação não acompanha, o que que a gente tem que sobra? O devido processo legal. Toda Constituição democrática estabelece, expressa ou implicitamente, um devido processo. Porque está na raiz do Estado de Direito o devido processo legal, como o grande parâmetro de controle de constitucionalidade, inclusive na história do constitucionalismo norte-americano, é o devido processo. E justamente por isso me pareceu interessante trabalhar com esse tema a partir do devido processo, como quem diz o seguinte: olha, mesmo que não haja uma legislação, é possível que a Constituição incida sobre particulares relações privadas por intermédio da cláusula do devido processo. Então, é por aí que eu comecei meu trabalho.
Cara, e João, assim, as pessoas podem interpretar isso de duas formas, né? É, pegar o devido processo. Eu já ia te perguntar, né? Onde é que o devido processo entra e por que que ele entra? Mas isso já esclareceu isso. Mas como você conversou lá com o David, você fez um comentário, né, sobre a realidade norte-americana. Quem é mais familiarizado com os processos que a Suprema Corte julgou, a gente sabe que a 14ª emenda, que é a cláusula do devido processo, e igualdade, e a interpretação que eles deram de devido processo substantivo também, acho que talvez seja a emenda que mais justificou os julgamentos na Suprema Corte americana, pelo menos desde que foi implementada. Mas a gente tem duas visões aí, né, João? A gente tem uma que pode enxergar essa proposta como algo que abre espaços para interpretações mais discricionárias, né?
Mas ao mesmo tempo, a gente também tem esse espaço que a gente vê um nível de aplicação do devido processo norte-americano, pelo menos em nível de common law, como uma possibilidade maior. Eu acho que dentro do sistema, eu não cheguei e parei para refletir de dizer, ah, será que no civil law a gente consegue fazer isso com mais facilidade? Mas no common law eu não vejo muitos obstáculos, não. Eu acho que essa sua proposta é algo até muito, muito compatível com a proposta de um sistema como o norte-americano, por exemplo.
Ah, eu concordo com você. Eu acho que o grande problema em países da civil law, notadamente no Brasil, e que a gente tem um ativismo judicial muito acentuado, é pensar o seguinte: poxa, no campo das relações privadas é sempre bom ter regras bem estabelecidas, mais do que princípios, porque princípios podem ser interpretados de maneira bastante divergente. Mas, primeiro, temos dois aspectos aí que eu acho que podem impedir esse voluntarismo excessivo, o ativismo excessivo. O primeiro é o reconhecimento de que existe essa necessidade, porque a legislação não conseguirá acompanhar as mudanças tecnológicas. Porque esse é o campo mais instável que existe hoje no mundo, são as relações tecnológicas, são as atividades privadas no campo da tecnologia. Porque, pense bem, se você parar para pensar, o corpus Iuris Civilis de Justiniano, ele ainda é aplicado em boa parte nos países da common law. Se você pegar o Código Civil, existe uma influência do digesto, do corpus, muito grande. Então, existem campos da atividade privada, direitos reais, a disciplina da posse, a própria divisão do direito das categorias jurídicas, que remonta ao corpus, por exemplo. E é bastante estável o direito das obrigações. Mas, e isso é bastante curioso, porque o direito civil brasileiro é considerado um ramo do direito estável, bastante estável. Você não vê o Código Civil sendo reformado com tanto. Claro, há reformas, mas com tanta velocidade. Talvez a Constituição seja mais reformada que o Código Civil. Por outro lado,
Acho
no
que
campo
tal, eu
das.
acho que não é nem um tal, não é nem uma questão de talvez.
Pois
É uma questão de quanto, em que extensão.
é. É, pois é. Isso é curioso. Então, atividade privada não necessariamente, o campo privado não necessariamente é um campo instável, ou seja, um campo dinâmico excessivo. Depende da área. E a área tecnológica certamente é a mais dinâmica. Por exemplo, se a gente tirar o chat GPT como exemplo, te colocar como exemplo, hoje ele faz tarefas para você. Para alunos, por exemplo, em universidade, o professor passa uma atividade, faça um artigo, você manda o chat GPT fazer e ele faz. E faz peças, e faz diversas coisas, às vezes bem feito, às vezes mal feito. Mas como é que você controla isso para saber se a pessoa utilizou essa ferramenta ou não? É difícil. E como você vai alcançar esse tipo de controle, né? Como é que você vai disciplinar isso? É muito difícil. Só para dar exemplo de uma ferramenta que é uma ferramenta difícil de ser controlada. Então, temos esse primeiro aspecto. Há uma necessidade de termos, pelo menos, um princípio geral que permita extrair algum conteúdo de disciplina das relações digitais. E o segundo, isso eu procurei desenvolver no meu trabalho, é saber em que circunstâncias, em que contexto é possível falar da eficácia horizontal desse direito fundamental. Porque, inclusive, você citou bem no início da apresentação que eu dou aula em cursos para concurso, né? E eu gosto de falar sobre devido processo. Eu falo sobre devido processo tanto em aulas para concurso quanto em aulas do mestrado. Mas quando eu falo no mestrado, é algo totalmente diferente quando eu falo para concurso. Porque para concurso, por exemplo, você pode dizer: olha, o STF admitiu. No julgamento de um RE, a cláusula, a aplicação horizontal dos direitos fundamentais e ponto. Ponto. Só que a gente precisa entender em que contexto isso foi reconhecido, em que circunstâncias isso pode ser reconhecido. Porque, eu não sei se você lembra, isso aconteceu, veio parar no STF essa discussão sobre eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que é uma discussão sobre O próprio Giovanni De Gregorio fala muito sobre isso, porque falar sobre direitos, a aplicação do devido processo em relação tecnológica, problema, instabilidade, o direito acaba surgindo depois do fato, isso é um problema. O Jeremy Bentham chamava
O direito é
desse.
sempre a sombra da sociedade, né? Ele
É.
não acompanha na mesma velocidade.
Não acompanha, e quando o direito ele é criado, extraído, ele é criado por juízes, acaba o que os juízes, não só o direito não acompanha, ele é a sombra da sociedade, como nesse caso em particular, ele acaba surgindo pós o fato. Porque o tribunal só vai dizer o que era correto ou não depois do fato ocorrer. O Jeremy Bentham, ele criticava muito a common law, a forma de se conceber a common law como um direito legislado pelos juízes. Porque ele dizia, ele chamava a common law de uma espécie de dog law. Ele dizia, é como ensinar para cachorros. Você ensina para o seu cachorro, depois que ele faz uma coisa errada, você diz não. Você não ensina primeiramente para o cachorro, não haja da forma tal, né? Até porque um cachorro não saberia se comportar assim. Então temos esse problema, né? Se você pensar na eficácia horizontal dos direitos fundamentais, essa instabilidade, transformar o devido processo numa espécie de dog law na ótica de Jeremy Bentham. Só que isso foi parar no STF, inclusive, no recurso extraordinário. Um recurso extraordinário que, se não me engano, era da relatoria da ministra Helen Grace, mas ficou redator para o acórdão, o ministro Gilmar Mendes. Foi um julgamento de 2005, foi um caso julgado em 2005, publicação em 2006. E aí ficou estabelecido, a partir desse precedente, que o Supremo teria adotado a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais e, portanto, do devido processo. Nesse caso, foi do devido processo, inclusive. Mas é importante pensar direitinho, né? Porque o caso dizia a respeito à exclusão de um sócio do quadro social da União Brasileira de Compositores, a UBC, sem prévia garantia do direito ao contraditório e ampla defesa. Então, uma pessoa foi excluída de uma associação sem garantia de contraditório e ampla defesa. E aí o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte: a autonomia privada não pode ser exercida em desrespeito a direitos e garantias de terceiros, notadamente aqueles positivados na Constituição. E há um detalhe: essa União Brasileira de Compositores é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que integra a estrutura do ECAD. Então ela assume uma posição, o próprio STF disse isso, assume uma posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição de direitos autorais dos seus associados. Ou seja, o STF entendeu que deveria ser reconhecido a cláusula do devido processo legal na exclusão de um associado, porque aquela associação tinha um caráter público, porque ela disciplinava o exercício de uma atividade laboral, que é a distribuição dos direitos autorais aos seus associados, os músicos, os compositores. Então, com base nisso, eu cheguei à conclusão de que é preciso estabelecer uma espécie de um teste para o reconhecimento da cláusula do devido processo legal nas relações privadas. Não é qualquer relação privada, né? Primeiro, a gente tem que pensar. Por exemplo, imagine, Davi, que você tem uma loja de roupas e o seu marketplace é o Instagram. Então você desenvolve toda a sua atividade no Instagram. E o Instagram um dia te bloqueia, ou te bane, sem apresentar nenhuma justificativa. Diz: não, você está fora, não, você violou um termo de compromisso aqui, acabou. Veja, existe uma privação à liberdade em sentido amplo, porque o devido processo legal é uma cláusula que geralmente é escrita assim nas constituições. Ninguém será privado da vida, da propriedade ou da liberdade sem o devido processo legal. Uma cláusula geral. Então a gente tem que pensar: existe alguma liberdade em sentido amplo, ou uma propriedade, que está sendo privada de maneira muito intensa aqui? E eu digo a você: eu acho que sim, no caso desse. Eu acho que o Instagram, ao fazer isso, impede o exercício da liberdade de trabalho, da liberdade de empreendimento, por se tratar de uma área, um espaço, que é um espaço praticamente público, né? É uma área de debate. Então, esse é um primeiro ponto.
Eu acho que esse ponto, João, que você falou, inclusive foi uma das perguntas que eu lancei para o Giovanni, né? Para quem está escutando a gente aqui, às vezes a gente está comentando o nome do Giovanni assim, fazendo um name dropping aqui, né? O Giovanni de Gregório é um dos grandes estudiosos, junto, acho, com o Eduardo Celeste, são dois dos grandes nomes de constitucionalismo digital no ambiente europeu hoje. E o João me fez essa ponte para eu entrevistá-lo também, para outro projeto que eu estou desenvolvendo. Mas um dos pontos que eu estava conversando com o Giovanni, João, nessa linha, é que as redes sociais elas ganharam um nível de espaço na sociedade hoje que elas são. Eu lembro quando você falou lá no episódio do David que o devido processo é a metonímia do Estado de Direito. As redes sociais hoje elas são a metonímia da Ágora e do mercado. No mercado, não só, não estou falando do mercado de ideias, não, estou falando, ao mesmo tempo que as redes sociais elas são um ambiente para a gente fazer trocas, elas são hoje também um ambiente de debate público, que hoje ninguém mais vai para a praça pública para debater. A gente faz isso de maneira online. E ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente também usa os serviços digitais para vender. Eu acho que uma loja hoje que não tenha. Um ambiente na internet, se duvidar, deve estar caminhando para ser uma minoria, se já não for. Eu não arrisco dizer que não é, mas que não tem uma representação digital, deve estar caminhando para ser uma minoria no futuro. Então, a gente está num ambiente que empresas privadas, e aqui começa a entrar o desafio da conversa, né? Empresas privadas começam a ganhar uma dimensão tão grande que o serviço que elas prestam não pode mais ser interpretado como puramente privado. Elas não podem se regrar por regras, elas não podem ser donas de todas as regras que regem o seu ofício.
Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Se você parar para pensar, existe uma disciplina estatal muito forte em outros campos, como Correios, como televisão, e a internet não tem essa mesma, não leva essa mesma preocupação, ou melhor, não tem essa mesma dimensão legislativa ou regulatória, né? Então, isso é um problema. Então, de fato, a primeira coisa que tem que ser vista é o seguinte: o ambiente que a gente está falando é um ambiente que tem essa dimensão pública, como o próprio ministro Gilmar Mendes colocou no julgamento da CRE de 2005, tratando daquela associação. Aí você pensa, sim, se existe realmente uma violação a uma liberdade ou propriedade de maneira muito ampla, pô, podemos começar a caminhar aqui e ver se o devido processo incide. Depois a gente pensa, essa relação entre pessoa privada e Estado, porque também o Estado se vale de um poderio tecnológico muito grande, na persecução penal, na prevenção de crimes, na inteligência, na análise de requerimentos administrativos, na prestação de serviços públicos, em diversos aspectos o Estado tem utilizado, se valido, por exemplo, de inteligência artificial e outras formas de tecnologia. Então, se tiver uma relação entre pessoas privadas e Estado, a gente já sabe que o devido processo tem que estar ali. Mas se for entre duas pessoas privadas, aí que a gente tem que se perguntar, pois existe uma atividade pública ou uma considerável relação de poder, de dependência, que afete o livre exercício de um direito fundamental? Pô, eu acho que quem desenvolve um comércio no Instagram, numa rede social, que é aberta para qualquer pessoa, ao colocar sua loja ali, se for bloqueada, sem nenhuma justificativa, sem nenhum tipo de oportunidade de defesa, eu acho que, primeiro, a rede social é uma plataforma que exerce uma atividade que pode ser equiparável à pública e existe uma relação de dependência muito grande ali. Então, existe uma vulnerabilidade muito grande que justifica a intervenção da cláusula do devido processo legal. Eu acho que sim. Só que aí a gente tem que pensar. O devido processo, como já falamos, tem uma dimensão substantiva e tem uma dimensão procedimental, né? A gente vai reconhecer essas duas dimensões na relação privada, ou só uma? Como é que é isso? E aí, eu no meu trabalho, eu defendo que, me apropriando do que já há muito escrito, do que já existe escrito sobre isso, eu me aproprio das ideias de horizontalidade direta e horizontalidade indireta, né? A horizontalidade indireta é o marco do constitucionalismo alemão, por exemplo, a ideia de que os direitos fundamentais podem ser aplicados. Incidir nas relações privadas, mas por intermédio de mediação legislativa. Então, quando você interpreta o Código de Defesa do Consumidor, você interpreta ele à luz da Constituição, à luz dos direitos fundamentais. Você tenta aplicar os direitos fundamentais na relação indivíduo, fornecedor, consumidor, fornecedor, por intermédio de uma legislação, interpreta ela dessa forma. E eu acho que o devido processo legal substancial, ou seja, substantivo, ele tem que ser aplicado indiretamente. Por quê? Porque a dimensão substantiva do devido processo, ela exige que sejam proferidas decisões razoáveis, né? Ou seja, decisões que não sejam absurdas. Só que é muito fácil você dizer que as pessoas privadas precisam atuar razoavelmente, né? Como é que você faz essa dinâmica, esse controle? Como é que você fiscaliza isso sob o ponto de vista jurisdicional? Então é algo muito difícil, é algo que realmente pode ensejar um arbítrio muito grande. Por isso que eu acho que quando a gente pensa em decisões razoáveis dentro de um contexto de relação privada, nós precisamos realmente nos socorrer de algum tipo de legislação que possa fazer essa mediação. No caso do Brasil, seria o Código de Defesa do Consumidor, que tem a figura do consumidor por equiparação. Então, é possível defender direitos fundamentais de quem se encontra em plataformas por intermédio do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Claro que há limitações, né? Nem todo mundo é consumidor, há fornecedores também nessas redes sociais. E o devido processo legal, sob o ponto de vista procedimental, eu acho que não. Eu acho que isso é algo que deve incidir diretamente sempre que houver essa atividade pública, uma relação de poder, de dependência muito forte. Então, o que significa dizer que seria possível reconhecer algumas garantias, como fez o STF em 2005, julgando esse RE. Reconhecer o direito à ampla defesa, contraditório, direito de ser previamente notificado, etc. Então, no mínimo, se você tem um negócio no Instagram, e o Instagram quer lhe banir, lhe bloquear, pretende bloquear, no mínimo o Instagram deve lhe oportunizar algo, um exercício de um direito de defesa. E,
Transparente, né? E
exato,
externo.
exato. E isso é interessante porque a legislação europeia tem acompanhado isso. As grandes preocupações no campo dos provedores de aplicações de internet, quando a gente fala de provedor de aplicação, que é a classificação feita pelo Marco Civil da internet, a gente está falando de quem fornece serviços na internet. Não serviços de conexão, mas serviços no sentido de funcionalidades pós-conexão. Então, o Instagram, o Twitter, as plataformas digitais como um todo, o Gmail, enfim, tudo isso, todos eles são provedores de aplicações de internet. E existe um ato que vai entrar em vigor no ano que vem na Europa, na União Europeia, que é o Digital Services Act, que disciplina justamente esses direitos que têm a dimensão processual. Então, hoje, a partir de 2024, haverá uma série de obrigações para as plataformas digitais na internet na comunidade europeia, no sentido de criar relatórios de risco, de fornecer o direito a um julgamento com uma espécie de um grau recursal, prévia notificação, direito de defesa, possibilidade de, se acaso a plataforma chegar à conclusão de que o usuário não tem razão, de levar isso a uma forma alternativa de resolução de conflitos, né, que seria por intermédio da Online Dispute Resolution, uma espécie de uma arbitragem privada. Também então interessante essa ideia construída na Europa. De que é bem interessante essa ideia de que as plataformas devem ter um mecanismo de solução de conflitos que seja externo a elas. E tem empresas que prestam esse serviço de consultoria. Aliás, a gente já conhece esses online dispute resolutions em diversos websites, por exemplo, na Amazon existe, no PayPal, se não me engano, existe. No eBay existe, enfim, em diversos sites existem essas formas de solução de conflitos. Então, eu acho que, assim, voltando à sua pergunta inaugural, eu acho que existe realmente uma preocupação em haver um excesso de ativismo, mas eu acho que é inevitável que países da civil law se aproximem muito da common law nesse campo da disciplina dos serviços digitais, porque a legislação dificilmente acompanhará. Né? Como eu falo, se aproxima da common law, há uma aproximação muito grande entre as duas famílias, né? Há quem diga que não existe uma diferença essencial ontológica entre common law e civil law, mas sim uma diferença histórica. Eu não quero entrar nesse assunto, né, porque não é objeto aqui, mas o que eu quero dizer é que haverá, de um modo ou outro, haverá necessidade de intervenção de organismos julgadores, sejam estatais ou não, para definir a extensão de direitos de usuários. Isso é inevitável. Direitos esses que muitas vezes não são expressamente previstos, mas que derivam de uma cláusula do devido processo. Quanto mais houver disciplina legal mais clara e atualizada, menos será necessário, menor será a necessidade de se recorrer ao devido processo. Então, a ideia de devido processo surge, sobretudo, quando estivermos diante de situações não disciplinadas, como o caso que eu falei para você, que deu origem à minha pesquisa, que foi o caso Jones, Estados Unidos contra Jones. Não sei se você já falou sobre esse caso, eu sei que você é um pesquisador dos precedentes da Corte.
Espera só um momento que a gente volta já.
Fala galera, tudo bem? Galera, tô interrompendo seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em direito e fundador do Ouse Saber, curso preparatório para concursos, que é um parceiro aqui do Onze Supremos. Eu tô aqui hoje só para te dar um recado rapidinho para dizer que o Ouse se orgulha bastante de empregar muito trabalho, muita energia, muita dedicação para fazer materiais de excelência, materiais de alta qualidade para sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos, para carreiras jurídicas, defensoria, Ministério Público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para sua preparação. Vem conhecer a gente no @ousesaber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas.
Ainda não, mas a gente vai entrar nele. Mas, João, quando a gente entrar nele, eu queria até fazer uma abordagem. Na hora que você começou a falar, o que eu notei, e aqui você me corrija se eu estiver equivocado, é que essa aplicação do direito do constitucionalismo digital sem uma regulação clara, ela depende de uma premissa fundamental, que é a ideia de que os direitos fundamentais ele tem uma dimensão horizontal. E os Estados Unidos, eles não têm esse reconhecimento claro, pelo menos até onde minha pesquisa vai, como tem no Brasil e na Europa. A Alemanha tem um caso desse, de dimensão objetiva, que eu acho que é até o caso Lutz, né, que fala do tema, que é a dimensão objetiva. Os Estados,
Isso.
o Brasil, ele reconhece a aplicação dos direitos fundamentais entre particulares também. Mas os Estados Unidos, eles já têm uma coisa mais reservada quanto a esse ponto. Então, por exemplo, quando a gente tem um impedimento de pessoas discriminarem outras na venda de um produto ou serviço, é um caso que eu discuti algumas vezes aqui, que eu quero trazer ele depois, que é aquele Masterpiece Cake Shop e o Hellenes também, né, que são o caso do confeiteiro e da design que recusaram serviço. Essa galera, eles fazem essas proteções, elas são derivadas da lei. Há uma previsão legal, não há uma premissa de que diz, olha, você não pode discriminar entre pessoas. Estados Unidos não, olha, tecnicamente você pode, mas a lei não permite nesse caso, e a lei pode criar esse estabelecimento para proteger você. O que há é uma preocupação em justificar se a lei, o Estado tem um interesse estatal imperativo, né, o compelling state interest, para regular aquilo ali, para, por exemplo, implementar uma igualdade e impedir discriminação. O nosso não. O nosso é como se isso fosse uma derivação constitucional. Então, a lei, ela vem não para justificar o direito, ela vem, no máximo, para regulamentar. Eles não. Eles precisam da lei para justificar o direito, não só para regulamentá-lo. Não sei se ficou claro o que eu falei aqui, João.
Ficou, e isso me faz, inclusive, fazer uma grande crítica ao modelo norte-americano, porque existe um apego à tradição liberal nesse aspecto que me parece não se justificar hoje em dia. Diversos autores falam isso, né? Há quem diga que a aplicação horizontal dos direitos fundamentais nos Estados Unidos seria uma espécie de abordagem mais republicanista em contraposição à filosofia liberal. Porque, inclusive, isso é um parênteses interessante, porque o Partido Liberal e o Partido Republicano, essa ideia de dicotomia liberal-republicano deriva da filosofia liberal e da filosofia republicanista. O republicanismo que tem raízes em Aristóteles, em Cícero, em Rousseau. Mas não há paralelo hoje entre os partidos e essa filosofia, já, na verdade é o inverso hoje em dia. Por isso que, por exemplo, no passado, o Partido Liberal ele concebia a escravidão como algo viável. E o Partido Republicano não. Abraham Lincoln era do Partido Republicano, não era do Partido Liberal. E aí você pensa, pô, mas o Partido Republicano não é o partido mais conservador? É, isso se inverteu, sobretudo nos anos 60, de 1960, 1950,
Depois das
1960.
revoluções dos direitos civis, né?
Exatamente. Até porque foi criado um outro Partido Republicano. Então, o Partido Republicano de hoje não é o mesmo partido de Abraham Lincoln, né? Para deixar bem claro. E no republicanismo, na filosofia republicanista, você lê Aristóteles, Ética Nicômaco e tudo mais, você vai ver que existe uma preocupação não apenas do indivíduo ter direitos, mas existe uma preocupação com o exercício da cidadania. Cícero, Aristóteles, os autores clássicos, e o próprio Rousseau concebeu a ideia do indivíduo como alguém que não apenas tem direitos, mas também deveres. E essa filosofia republicanista é muito criticada pelos liberais, que têm esse pensamento liberal, porque consideram que, em alguma medida, ela pode se tornar autoritária, porque ela se torna um pouco mais coletivista do que individualista, etc. Os liberais concebiam a ideia de escravidão justamente com base na teoria liberal, no sentido de que a esfera privada é diferente da pública. Eu, como vencedor, eu posso ter meu espólio de guerra aqui, que é o escravo, eu conquistei, essa é uma atividade privada minha, acabou. Só que aí tem esse, isso gera esse problema. A filosofia liberal tradicional, aplicada, embora tenha surgido, é óbvio, o liberalismo não surgiu democrático, se tornou uma premissa de qualquer democracia, as premissas do liberalismo clássico, mas o apego excessivo ao liberalismo tradicional pode chegar a absurdos. Então imagine nos Estados Unidos se não houvesse uma lei proibindo a discriminação entre as pessoas nas relações privadas. E aí? Quer dizer, a Suprema Corte seria forçada a dizer não, é possível que o padeiro não venda pão para mexicanos, para brasileiros, para negros, porque não existe uma lei proibindo isso. Isso beira a loucura. Né? Isso beira a loucura. Não é possível imaginar um país em que se permita esse tipo de coisa, um país que se diga democrático. Né?
É, a gente extrai daí a ideia, a gente pode pegar emprestado aqui, a ideia de razão pública, né?
É.
Traz a ideia de razão pública rawlsiana. Você não pode fazer esse tipo de discriminação porque ela não tem uma ideia de servir ao público. Se você está fazendo um serviço aberto a todos, você não pode fazer uma discriminação dessa porque. Se a gente for, eu acho que o melhor jeito de você ilustrar a ideia de razão pública é no argumento do debate sobre o aborto, João. É aquele negócio, ó, a gente quer debater aborto. A gente quer debater aborto publicamente. É do ponto de vista legal. Se a gente está debatendo do ponto de vista legal, não é permitido você usar um argumento religioso. Se a gente vai dizer se o aborto é ruim ou é bom, se a gente está disputando um campo moral, o argumento religioso é com certeza bem-vindo. Do ponto de vista para a legislação, não. Aí a pessoa pergunta, mas Davi, por quê? Eu olho assim, porque a sua religião não é a religião de todo mundo. E ainda que tenha uma religião que só tenha 10 pessoas num país com 200 milhões de pessoas, a religião deles importa. E a gente não pode tomar uma decisão com base na religião de uma pessoa, de um grupo que não é universal. Então, daí a ideia, as razões elas têm que ser públicas, têm que ser de interesse público e não de interesse privado, porque a religião de cada um é subjetiva, é de interesse privado. E aqui vale a mesma coisa. Então, você fazer uma discriminação por uma pessoa de dizer que ah, eu não vou vender para ela porque motivo de raça, credo, precedência nacional, orientação sexual, não é uma discriminação que tenha uma razão pública. Você não pode fazer esse tipo de coisa justamente por esse motivo. Se existisse, se você dissesse, ah, por exemplo, é o caso que eles debateram nos Estados Unidos. E aí entra uma controvérsia que vale a pena a gente entrar, que é você dizer, olha, eu não posso vender porque o pedido que ele está fazendo, o pedido, não a pessoa, certo? Fique claro, o pedido que ele está fazendo aqui vai contra a minha crença religiosa. E aí a gente pode abrir uma discussão.
Sim, com certeza. Pois, e isso faz com que, certamente, todos esses elementos sobre os quais estamos debatendo fazem com que os Estados Unidos não tenham se tornado a grande referência em constitucionalismo digital. Se você parar para pensar, a Europa é o berço do constitucionalismo digital, não é os Estados Unidos, não são os Estados Unidos. E não por acaso você entrevistou recentemente o Giovanni de Gregório, que é uma das referências, o Eduardo Celeste é uma das referências, entre outros autores. Existem autores americanos debatendo isso, mas com muitas dificuldades em reconhecer um papel do judiciário norte-americano importante. São autores que muito mais denunciam os problemas e afirmam a necessidade de uma regulação do que autores que afirmem a existência de uma disciplina constitucional já aplicável. Isso é um problema. Eu acho, eu particularmente acho que é uma escolha que os Estados Unidos fizeram. Você não encontra isso, se você for ver, por exemplo, na Suprema Corte da África do Sul, você tem teses interessantíssimas, casos interessantíssimos de horizontalidade, do reconhecimento dos direitos fundamentais. Nos Estados Unidos, não, né? Então, na minha opinião, é uma deficiência do ordenamento jurídico norte-americano, que vem de razões muito mais tradicionais do que de razões públicas mesmo, de razões jurídicas ou de razões no sentido próprio, de uma coisa racional, né? É o que me parece.
João, a gente fez essa digressão e eu peço desculpa aqui para quem está ouvindo, mas eu acho que vale a pena a gente fazer essa digressão, valeu a pena a gente fazer essa digressão e explicar essas nuances, né, dos sistemas, porque agora a gente vai entrar no caso que você falou, que é o Jones, né? É Jones? Jones ou é
Exato.
Johnson? É Jones, né?
Jones, é isso
Jones,
mesmo.
que é justamente um caso que ilustra a necessidade de um constitucionalismo digital e que ilustra a aplicação do constitucionalismo digital ainda sem esse nome, né?
Exatamente.
Vamos nós, ser mais específico, ele ilustra a epistemologia do constitucionalismo digital na prática.
Exatamente. Exatamente. E é um caso curioso, porque o que aconteceu? Vamos explicar aqui direitinho. Em 2005, Jones, ele foi preso com posse de drogas, depois que a polícia de Washington, D.C., depois de ela ter colocado um aparelho GPS, um rastreador GPS em seu carro. Então, Jones foi preso com drogas e a polícia chegou até ele, fez a sua prisão em flagrante, depois de colocar um rastreador GPS em seu carro. E acompanhou o percurso de Jones por cerca de um mês. O que que pensou a polícia? A polícia pensou o seguinte: primeiro tinha um policial à paisana, olhando onde Jones dirigia, para onde Jones dirigia, onde ele ia acompanhando seu carro. Policial à paisana pode acompanhar alguém por onde dirigindo, na rua? É sim, no Brasil e no mundo todo de uma forma geral, isso é possível e não exige prévia autorização judicial, né? É possível que um policial observe o que ocorre na rua, sem problema. E a polícia entendeu o seguinte: se eu posso observar os movimentos do carro, para onde ele está indo, por que que eu não posso me valer de um método de investigação similar, que seria o GPS? A polícia pensou: acompanhar o veículo com um agente policial não é tão diferente de acompanhar por meio de um GPS. Você acopla um aparelhozinho, um rastreador no carro e pronto. E aí, Jones foi condenado pelo delito de conspiração, inclusive. E a Suprema Corte, ela entendeu, em sede de recurso, que essa medida investigativa empregada, que foi utilizar um rastreador GPS, deveria ser equiparada a uma busca e apreensão sujeita à prévia autorização judicial. E foi considerada, portanto, uma diligência ilícita. Só que como é que a corte tratou esse tema? Ele diz o seguinte: primeiro, é irrelevante se existia uma expectativa de privacidade no caso de Jones. Por quê? Porque no caso anterior, o Katz versus United States, de 1967, a corte tinha entendido que a fixação de uma escuta telefônica em um telefone público, colocar um gravador em um telefone público sem prévia autorização judicial, violaria a cláusula do devido processo, porque havia uma expectativa de privacidade. Aí Scalia falou: nesse caso, Jones, não tem expectativa de privacidade, porque Jones está dirigindo pela rua. Não há privacidade nisso. E Scalia disse: o importante é observar que o governo, o Estado norte-americano, eles usam a expressão governo, né, para se referir ao Estado muitas vezes, ocupou fisicamente a propriedade privada com o objetivo de obter informações. Então, o Scalia fez um raciocínio, que é um originalista, né, ele fez um raciocínio que Samuel Fontales não me corrija, que é um expert em originalismo, eu não sou. O Scalia falou: cláusula do devido processo, A regra é a seguinte: ninguém pode ser privado da sua vida, propriedade, liberdade sem devido processo legal. O Estado anexou fisicamente algo no carro, na propriedade. Logo, precisaria de autorização judicial. Só que aí o Justice, o Alito, ele concordou com a maioria no resultado, mas ele divergiu nos fundamentos. E Alito disse o seguinte: ele fez a pergunta, tá, e o que que nós decidiríamos se esse monitoramento tivesse sido realizado por meio de um satélite de vigilância, sem contato físico? E aí? E aí, Alito teve a grande sacada que foi talvez o germe ali do constitucionalismo digital. Ele disse: décadas atrás, esse monitoramento tradicional, né, aplicado ao caso, seria realmente de difícil realização, né? Muito custoso você, sem um GPS, ter que ficar olhando o carro indo para um lado, para o outro. Muitos agentes, muitos veículos, assistência aérea seria necessária, talvez. E hoje, nós temos uma tecnologia que permite esse monitoramento de forma muito densa. E aí, o próprio Alito falou que essa expectativa de privacidade muda com as mudanças tecnológicas. Porque uma coisa é alguém te ver andando na rua. Outra coisa é alguém, como o serviço de geolocalização do Google sabe, por exemplo. Outra coisa é alguém saber exatamente o que que você faz todos os dias entrando nas lojas, nos locais específicos, monitorando você com uma precisão incrível e a todo tempo. Jones, ele foi monitorado por um mês. E por um mês souberam onde ele estava indo. E o Alito disse: o tribunal está resolvendo o caso com base em premissas jurídicas do século XVIII. Isso não é adequado, porque isso distorce a ideia do devido processo legal. Ah, ele falou: olha, eu decidiria o caso, né, perguntando se as expectativas de privacidade foram violadas pelo monitoramento de longo prazo em razão do uso de uma nova tecnologia. Então, a presença física é irrelevante. O que é relevante, disse Alito, é saber que a cláusula do devido processo é uma cláusula que evolui no tempo e que é sensível às mudanças tecnológicas. É claro que estávamos ali nos referindo, eles, né, os ministros, os justices, estavam diante de um caso em que o Estado era parte. Então, não havia dúvidas a respeito, do reconhecimento da cláusula do devido processo. A grande questão era a razão desse reconhecimento. E Alito entendeu que a razão não era a presença física de um rastreador, senão uma interferência bastante invasiva na privacidade. Então é uma razão diferente. Mas veja que, no fundo, no fundo, a grande sacada de Alito foi dizer: devido processo é uma cláusula mutável, e devido processo é sensível a mudanças tecnológicas e a expectativas de privacidade que divergem, que mudam com o passar do tempo.
João, e o Alito ele não é um originalista, que fica claro para quem tá tiver escutando a gente. Eu acho que a saída do Scalia ela é possível, é uma interpretação possível, mas eu não acho que a conclusão é uma conclusão que você fecha ela que ela é bem amarrada. Eu colocaria dessa forma. O cara diz, olha, a pessoa não foi, tecnicamente, ela não foi privada ali, né? A gente não mexeu com a propriedade dela de um ponto de vista de privação nem nada do tipo. A gente realmente fez um ali como se fosse uma batida policial. A gente teve acesso à privacidade. Acho que nesse sentido ele tem razão. Mas a diferença dos dois votos, e eu acho que como você eu concordo com muito mais com o voto do Alito, a diferença dos dois votos é que a abordagem originalista do Scalia, ela me pareceu meio que uma pegada, ainda que involuntária, do minimalismo do Sunstein. Ele quis resolver ali só o caso. Ele não quis estender. O Alito, não. Ele deu uma proteção mais ampla. Ele disse, não, olha, isso aqui tem questões que são mais sensíveis, que são mais profundas do que a gente está discorrendo. Não é só uma questão de propriedade. Tem um direito à privacidade subjacente. De novo, a gente volta para o Masterpiece, para o Helenes que eu estava citando. A corte ela podia ter julgado os casos dizendo, olha, em caso de liberdade religiosa, a pessoa pode recusar um serviço que seja incompatível com a crença dela. Mas não, a Suprema Corte diz que a proteção que garante ali é a liberdade de expressão. Ou seja, tudo que não concorde com as suas convicções. Ou seja, a diferença é que nos dois casos há uma proteção, mas em uma delas a proteção é substantivamente maior. O caso do Alito, ele diz assim: olha, a gente não está tratando só de um direito à propriedade aqui. A gente está tratando de uma expectativa de privacidade que a gente consegue extrair elementos da privacidade de dentro das emendas, das primeiras 10 emendas que foram colocadas na Constituição. E a gente tem a proteção contra buscas ilegais. A proteção contra buscas ilegais, ela justamente tem lugar, um dos fundamentos dela, tem lugar, um dos lugares dela é justamente a privacidade que a pessoa tem de expectativa quando está dentro da sua casa, por exemplo. Você está na sua casa, você tem expectativa de privacidade, você espera que não qualquer pessoa vai entrar na sua casa sem fundamento nenhum.
É, com certeza. Você sabe, eu sou membro do Ministério Público Federal e eu tenho muito cuidado quando eu atuo em casos envolvendo. Hoje eu, inclusive, atuo com crimes cibernéticos aqui em São Paulo. E eu tenho muito cuidado em analisar as informações colhidas em aplicativos de conversa instantânea, as conversas que estão. Porque às vezes a persecução penal faz links que. Muitas vezes existe um viés de confirmação ali, né? Porque se você parar para pensar, imagine que um dia, um exemplo esdrúxulo, um professor meu uma vez disse isso quando eu estava ainda na faculdade, fazendo a graduação na Federal da Bahia. Ele me disse que, ele falou, olha, tenha cuidado, ele brincava assim, falava, tenha cuidado, porque se pegarem seu celular e tiver uma mensagem, ele na verdade falou, se interceptarem seu telefone, porque na época interceptação era a questão. E pegarem você falando com sua mãe, mãe, chegou o pacote aí, cuidado, explique que pacote é esse, porque se você não falar que é um pacote de roupa, de camarão, de comida, podem achar que é de droga. Então, se você pega, e eu ouvi também isso de um subprocurador-geral da República, que eu admiro muito, ele me disse uma vez, ele falou, João, se eu pego o seu WhatsApp, eu nunca li, mas eu construo qualquer caso contra você. Porque eu consigo mexer ali. Por que que eu estou dizendo isso? Porque adentrar a privacidade de alguém é perigoso. Não só você viola o que há de mais íntimo da pessoa, como você permite a construção artificial de hipóteses. Isso é muito ruim. Você consegue julgar a pessoa, muitas vezes, com base em hipóteses que você monta a partir das informações extraídas. De um elemento que diz respeito à privacidade da pessoa. E é por isso que deve haver uma justa causa muito forte para que você tenha acesso a essas coisas. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Jones, me parece que andou bem, porque ela disse: olha, você não pode fixar um GPS no carro de alguém, porque isso faz com que, pelo menos foi o que disse a Alito, isso faz com que você interfira muito fortemente, muito drasticamente na. Privacidade, você sabendo onde a pessoa, por onde a pessoa anda, você sabe o que que ela faz no seu dia. Ainda mais se você fizesse por 6 meses, por um mês, você vai certamente conhecer muitos elementos da vida pessoal e íntima da pessoa, sabendo para onde ele está. Essa pessoa dirige o carro, onde estaciona o carro, ou seja, que estabelecimento ela entra. Então, isso é algo muito problemático. Então, eu concordo com você. É claro, esse caso. É um caso, como eu disse, que diz respeito à relação entre o indivíduo e o Estado. Mas se a gente parar para pensar, esse contexto tecnológico não se aplica apenas ao Estado. A gente tem no Estado, em outras áreas, e tem também na iniciativa privada. Por exemplo, em 2008, a Danielle Cintron, que é uma autora fenomenal, uma norte-americana, ela já tinha denunciado, em 2008, um artigo que é muito atual. E ela já havia identificado diversas falhas na gestão de políticas públicas que foram objetos de informatização. Então, a pessoa, para conseguir um benefício assistencial, tinha que preencher um formulário no sistema e depois o computador ia decidir se a pessoa tinha direito ou não. Então, por exemplo, para a pessoa ter um benefício assistencial tal, e tipo, se ela tivesse um problema de saúde. De locomoção tinha que ser bilateral. É só um caso para ilustrar. Ou seja, para você receber um benefício assistencial específico, se você tivesse um problema de locomoção, tinha que ser nas duas pernas, não podia ser em uma perna só. E aí no formulário perguntava: o seu problema É na, em ambas as pernas ou em uma das pernas? Ou seja, o seu, o sua, a sua, o acidente que ocorreu foi, envolveu uma perna ou outra perna. E aí houve um caso em que o indivíduo só tinha uma perna e estava com problema nessa uma perna e não se encaixava no formulário essa situação dele. Então ele disse: não, meu problema é na minha perna direita, por isso que eu quero benefício. Mas ele não tinha esquerda, por um outro motivo muito anterior. E foi negado o benefício a ele. Foi negado o benefício a ele porque o problema dele não era especificamente quanto aquilo, aquela relatório médico que ele apresentava, era um relatório médico que dizia respeito a uma das pernas só. Entre diversos outros benefícios assistenciais e benefícios da Seguridade nos Estados Unidos que foram indevidamente cessados e indevidamente concedidos em diversos estados. E a Danielle Cintron mapeou tudo isso. E ela falou: existem diversos problemas de tradução de políticas públicas em algoritmos. Às vezes os algoritmos violam a lei, né? E os gestores públicos têm dificuldade de identificar como é que a lei está sendo codificada. Isso é um problema. Isso é um problema, diz ela, um problema de delegação de funções públicas a programadores, o que acaba fragilizando garantias próprias do Estado de Direito, né? Além disso, claro, isso na relação ao Estado. Só para dar um outro exemplo da questão envolvendo o Estado. Nos Estados Unidos, em vários países, até no Brasil tem isso, mas nos Estados Unidos existe muito fortemente, desde o atentado de 2001, uma forma de inteligência de prevenção de terrorismo chamada no-fly list, que é basicamente o seguinte: você, a depender da forma de coleta de dados. Eles chamam de data matching e data. Tem data matching, tem uma outra forma de análise de data que eu não me recordo agora. É que. Em que você cruza os dados e chega uma informação específica a respeito da sua possibilidade de participação ou não em uma atividade terrorista, algum tipo de organização terrorista. E essa lista já negou, por exemplo, que uma criança embarcasse, que um diplomata embarcasse, que comissário de bordo embarcasse. Por quê? Porque o cruzamento de dados automatizado chegou a isso. E uma única pessoa foi impedida de embarcar 35 vezes. Então imagine você 35 vezes tendo dificuldade de embarcar e perder o voo, nesse caso dela. Eu sempre, quando eu falo sobre constitucionalismo digital, eu lembro o caso de meu pai. Toda vez que fazíamos viagem em família, viagens internacionais, meu pai sofria uma abordagem da polícia no país de destino e também no Brasil. E depois ele descobriu que ele tinha o mesmo nome, ele tem o mesmo nome de um traficante mexicano. E por conta disso, exigindo que ele provasse quem era ele, ele mostrava a identidade dele, mostrando que a mãe dele, minha avó, era outra pessoa e tal. Era um homônimo. E isso só parou quando o traficante faleceu. Veja, meu pai em nenhum momento teve a oportunidade de tirar o nome dele, de apresentar uma explicação prévia que permitisse a ele não passar por isso o resto das vezes. E esse sistema de no-fly list não permite nos Estados Unidos nenhum tipo de compensação se você perder um voo, não permite que você limpe o seu nome, digamos assim, não permite nada disso. Então, esse é um problema que existe no uso de data matching, data mining, no campo da inteligência e da prevenção criminal. É também uma atividade pública. Mas há outras formas de violação de direitos, por exemplo, no processo na iniciativa privada, no processo de contratação, por exemplo. A gente tem vários exemplos de ferramentas que foram utilizadas para contratação em que pessoas com currículos bem similares eram preteridas em razão do nome, que foi utilizado como um proxy para etnia. Então, pessoas que tinham nomes que eram mais comuns em pessoas negras nos Estados Unidos eram preteridas, apesar de terem currículos bastante similares e às vezes até idênticos a outras pessoas. E isso é um processo de contratação. Então imagine que você não é contratado por uma empresa, a Amazon, por exemplo, utilizou essa ferramenta certa vez, e essa ferramenta ela mantém o seu currículo lá. E quando uma outra empresa utiliza essa mesma ferramenta, seu currículo já está cadastrado e você já tem a etiqueta de mau empregado, né? Porque você já foi preterido anteriormente, muito provavelmente você será preterido em outra empresa. E não há a possibilidade de você limpar seu nome, né? Porque isso depende de uma legislação de proteção de dados, que é um tema bastante discutido nos Estados Unidos. Então, É algo preocupante essa concentração de poder tecnológico na mão da iniciativa privada, nessas relações, sobretudo nas relações de trabalho, nas relações financeiras. Você pede um empréstimo num banco e você tem todo um sistema de scoring que leva em consideração, às vezes, onde você mora. É porque as estatísticas podem ser bem cruéis. As estatísticas podem dizer, ó, pessoas que moram no. Esse bairro tem muitas pessoas devedoras nesse bairro. Então, ele é uma pessoa mais propensa a dever. Claro, não existe causalidade entre ser devedor e bairro, né? Existe um retrato.
As inferências possíveis, né?
Pois é. Então, dentro da iniciativa privada, existem diversas discussões. Você falou inferências, eu lembrei de um artigo da Sandra Wachter, que é uma pesquisadora que foi premiada agora. Ela é pesquisadora do Instituto de Internet de Oxford. É uma pesquisadora brilhante, austríaca, eu acompanho muito os trabalhos dela. E ela foi muito comentada quando lançou um artigo chamado Direito a Inferências Razoáveis. Ela fez o seguinte raciocínio: se o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia decidiu que existe o direito ao esquecimento, no caso Google Espanha, né, o direito de você desindexar as buscas, se você tem um direito ao esquecimento, será que não haveria também um direito a como ser visto, isso é uma dimensão positiva, porque ela diz, nós somos o tempo todo objeto de inferência. E a legislação protetiva dos dados, ela é dúbia sobre se as inferências são dados pessoais ou não. Porque se você parar para pensar, só para dar um exemplo, Davi, o Netflix sabe os filmes que você assiste, o Netflix sabe os dados do seu cadastro. Com base nessas informações, o Netflix presume a sua preferência política, a sua orientação sexual, entre outros elementos. O Netflix faz isso, e a gente sabe disso. Por que que o Netflix se interessa por isso? Para fazer o direcionamento de publicidade e do próprio catálogo dele. Porque o Netflix quer que você goste dele, quer que ele quer se sentir como uma ferramenta que adivinha suas vontades. E para isso ele mapeia quem é você e faz inferência. Aí a pergunta é: os dados pessoais se limitam aos filmes que você assistiu, aos cliques, ao seu dado cadastral, seus dados cadastrais, ou as inferências feitas também seriam dados pessoais? Isso é algo preocupante na União Europeia, isso é muito debatido. O Tribunal de Justiça é dúbio, tem dois precedentes contraditórios sobre esse tema, e essa é uma discussão atual, né? E é uma discussão atual no Brasil, porque o brasileiro já está acostumado a ter seus direitos violados. A proteção de dados pessoais aqui, apesar da legislação, é fraquíssima. Na prática, a gente tem o tempo todo nossos dados pessoais violados. Então, a gente não consegue nem proteger o acesso a dados estático, digamos assim. Você vai num restaurante, dá seu celular e a pessoa lhe pergunta: ah, você é o Davi? Você é o João? Porque já tá o seu cadastro. Você nunca foi naquele restaurante. Pô, puxou o cadastro de algum outro lugar. E você não autorizou isso. E só que, claro, a dúvida é: essas inferências podem ser objeto de contestação judicial? Eu digo que sim, eu digo que essa é uma dimensão substantiva do devido processo. Porque o direito a inferências razoáveis tem tudo a ver com o direito a decisões razoáveis. Então, é razoável que você possa chegar para o Netflix ou para o Google e falar: eu não sou essa pessoa que você está dizendo. Ou uma instituição financeira que está dizendo: olha, você. É, não, eu não vou te dar um empréstimo, não, porque você não é um. Você tem muito risco. É razoável que você possa contestar isso e dizer: não, eu não tenho esse risco todo. Por que eu tenho esse risco? Primeiro, você tem que me dizer por que que eu tenho esse risco. É um dever de transparência, uma garantia formal. E depois, se eu puder contestar isso, eu posso tentar defender a ideia de que essa inferência não é razoável. Então, a gente está brincando aqui, ao mesmo tempo, com a dimensão substantiva e com a dimensão formal do devido processo numa relação privada. Por quê? Porque essa oferta desse serviço não apenas é uma relação de consumo, como é algo que é. Também equiparável a público, o Gregório fala de atividades quase públicas, né? Porque o mercado financeiro, o sistema de crédito é um sistema altamente disciplinado pelo Estado. Então, no mínimo, permitiria que a gente aplicasse o devido processo horizontalmente, indiretamente interpretando o CDC com base na ideia de uma razoabilidade nas inferências, né? Isso é algo que me parece bastante defensável. E veja aqui, como o Alito falou, a cláusula do devido processo é dinâmica. Isso significa que o devido processo não pode se limitar àquelas garantias que são mencionadas nos manuais de processo civil. Ah, ampla defesa, contraditório, direito à prévia notificação, direito a um adjudicador, a um juiz imparcial, direito ao juiz natural, que também é um juiz imparcial, tem que ser um juiz imparcial. Não é só isso. Se a gente aplicar no contexto tecnológico, a gente tem que pensar em direito à transparência, à auditabilidade. A gente tem que pensar em direito a inferências razoáveis no plano substantivo. Então, a gente pode pensar em diversas outras garantias que não são comuns ao direito processual tradicional, por assim dizer. A gente podia pensar em diversas outras garantias, né? E a gente pode falar sobre isso também, se você quiser.
Tem um ponto que eu quero tratar antes, Ron, que você tratou aí de dois casos. Um da possibilidade do Estado, né? O constitucionalismo digital olhando para o Estado. O outro olhando para as corporações em nível micro, em como a gente lida com isso no dia a dia. Mas tem dois casos que eu acho que eles são mais macro, que eu acho que eles merecem atenção também. Um deles foi uma interseção entre o público e o privado. Que é, aconteceu, acho que é o maior de todos os casos dessa área, que é o Cambridge Analytica, né? Que a gente teve lá quando, se você pode até explicar melhor aqui, o que quando o pessoal usou dados de redes sociais e outras coisas para fazer perfis de pessoas durante a votação do Brexit, para conseguir empurrar propaganda direcionada, né? Que eles chamam micro-target, né? Micro-direcionamento de propaganda. Para que as pessoas mais suscetíveis recebessem as propagandas certas, para que serviam de gatilhos para elas irem votar. O quanto isso é perigoso e o quanto a legislação mudou depois disso. E o segundo caso, que é predominantemente privado, né, porque não tem relação com o público, como o caso de eleições, que é o caso da Cambridge, é a situação de, eu acho que foi em Mianmar. Quando um grupo de. Saiu até no New York Times. Um grupo de militares começou a fazer um bunker específico para para alguns militares. Começaram a criar contas fakes no Facebook. E nessa brincadeira das contas fakes, eles criaram contas, um modelo que não existia, um atirador de elite, eles ficaram alimentando aquilo até ganhar na casa dos milhões de seguidores. E quando ganharam as casas dos milhões de seguidores, eles começaram a usar aquilo ali para fazer direcionamento de propaganda de ódio contra uma minoria étnico-racial que existia naquele país. E vale um detalhe que não é uma nota de rodapé, que é muito importante aqui, é que em Mianmar, se eu não me engano, o país, a internet, o Facebook meio que se confundia com a internet, porque as operadoras fizeram aquela ideia de que você pode usar as redes sociais sem consumir dados. Então, isso também é um objeto que está sendo de litígio nos Estados Unidos, no caso do Google, né, que o Google estava tentando estar tá entrando em contato com as operadoras para pagar para que o Google seja o um navegador padrão. E quando o Google é o um navegador padrão e trabalha com aprendizado de máquina, quanto mais pessoas usam, melhor ele fica e mais as pessoas preferem ele. Então a gente entra num ciclo de ovo e galinha, que você entra num processo de antitruste, que você está comprando espaço contra a sua competição. Então a gente tem um milhão de coisas aqui que eu citei, eu peço que você trate aí da maneira que você preferir, João.
Isso que você falou do Google, a Cathy O'Neill, que tem um livro chamado Weapons of Math Destruction, em vez de mass, ela usa math, que seria, em vez de massa, matemática. Eu tenho uma versão em português que foi lançada agora, eu acho também, não sei como ficou o título. Talvez armas de destruição em massa, algoritmos de destruição em massa, talvez alguma coisa assim. Ela chama isso de feedback loop, que é o uso da tecnologia para gerar um loop de informações que se autoafirmam, digamos assim. É como você falar o seguinte: olha, a polícia só vai fazer batidas em bairros periféricos, porque é onde tem mais crime. Logo, só vai descobrir mais crimes nesses bairros periféricos. Então, eles sempre continuarão sendo os bairros mais perigosos, porque os crimes vão continuar sendo descobertos sempre lá, porque é só lá que se faz batida. Então, se você pensar E isso aconteceu em um estado americano. Eles resolveram fazer o chamado stop and frisk, que é aquela coisa da abordagem pessoal, a busca pessoal, só em pessoas hispânicas, só em mexicanos, em latinos e negros. Porque eles disseram: ah, mas a estatística aqui diz que só a maioria dos crimes patrimoniais, pessoas condenadas, são latinos e negros. Pô, aí eles escolheram fazer só essa abordagem em latinos e negros. O que que vai acontecer? Isso vai reforçar o estigma, né? Vai reforçar o preconceito, porque eles só vão identificar drogas em latinos e negros, porque eles só vão fiscalizar latinos e negros. Então a estatística nunca vai mudar, ela vai, na verdade, sempre se ampliar. Vai chegar um momento que vai chegar 100% só, porque brancos não serão abordados. Isso gera um problema. Um problema que é quando você usa estatística, e eu falo também sobre isso no meu livro, é que quando você usa estatística, você acaba depositando sobre uma pessoa questões relativas a outras pessoas. É como quem diz, é como a ferramenta Compass, por exemplo, de individualização da pena, para decidir se você tem que ter direito a uma liberdade provisória ou não, ela pergunta onde você mora. E diz: ah, se você mora nesse bairro é muito violento, você tem mais tendência a praticar crime. Mas tem mais tendência por quê? Porque a estatística diz, não é que você tem mais tendência, que a estatística diz que esse bairro pessoas existem mais crimes. Tá. Mas isso não vai gerar uma causalidade para mim, porque eu, e essa é uma filosofia, é uma premissa liberal, eu sou um indivíduo. Eu respondo por mim. Se outras pessoas praticaram crimes nesse lugar, e muitas pessoas, eu não posso ser apenado em razão do comportamento alheio, né? Isso é uma premissa liberal democrática. E esse é um grande problema do uso de estatística. O que você falou sobre o direcionamento é um grande desafio, porque de fato o Cambridge Analytica demonstrou isso. Existe um livro que é muito famoso, eu acho que é o Giovanni da Empoli, o nome do autor, que se chama
Engenheiros do Caos.
Engenheiros do Caos. É um livro muito, muito bom, que fala sobre o crescimento a partir da Itália, mas não somente na Itália. O crescimento desse tipo de extremismo que se utiliza das plataformas digitais como instrumento de manipulação. Então, o que a gente observa hoje é que existem muitas mentes vocacionadas a se valer de questões psicológicas para tentar direcionar o comportamento humano através de ferramentas tecnológicas. E aí a gente pode ver esses exemplos que você falou. Por exemplo, há inclusive muitas pesquisas sobre isso nas eleições em países asiáticos e africanos, em especial. Embora isso também tenha ocorrido na Inglaterra. E o que se observou é que, de fato, existe muito uso de ferramentas. Às vezes, por exemplo, houve um estudo de caso bem interessante em um país africano, em determinada cidade, havia uma eleição, e perceberam que para favorecer o candidato X era importante incentivar que pessoas de uma determinada faixa etária não votassem. E aí foi criada uma campanha fictícia de abstenção de voto direcionada a essas pessoas por intermédio das plataformas digitais. Então você pode fazer esse nudge, né, eleitoral de maneira muito intensa se não houver uma disciplina. E é por isso que a União Europeia tem relatórios que denunciam isso, a violação ao direito às eleições livres por intermédio do uso, pelo uso de algoritmos de direcionamento de marketing. Houve um caso nos Estados Unidos que foi bem interessante também, de direcionamento de marketing, foi utilizado com outros propósitos. Foi o seguinte: a Target, que é uma empresa de atacado, multimarcas,
É quase um marketplace físico.
exato. Ela coletava informações sobre o padrão de
É
consumo.
uma loja de departamento que a gente
É uma loja
chama,
de
né? Pronto,
departamento.
uma loja de departamento.
Pronto, uma loja de departamento. Eu não identifiquei aqui, não veio na mente esse aspecto. Uma loja de departamento. Diga Mesbla, eu lembro da Mesbla na Bahia. Já fechou há muito tempo. Seria Americanas ou coisa do tipo.
Walmart, essas coisas.
Ela estava coletando, a Target coletava dados de suas consumidoras mulheres, e a partir do comportamento, ela presumia, fazia inferências, chegava à conclusão sobre quais dessas mulheres estavam grávidas. E a Target compartilhou isso com empresas publicitárias. Então, olha que situação que ocorreu. Mulheres grávidas passaram a receber direcionamento publicitário. Essas informações, essa inferência foi compartilhada por agências de publicidade, mas essas mulheres, muitas delas, sequer haviam comunicado aos seus familiares. Então, imagine que uma mulher não havia comunicado sua mãe sobre a gravidez, mas existiam diversos publicitários que já sabiam que fulano de tal estava grávida. E aí houve uma discussão enorme sobre proteção de dados e a privacidade, e a Target, a defesa dela foi o seguinte: olha, eu não compartilhei os padrões, as compras que ela fez. O que eu compartilhei foi uma inferência que eu fiz. E isso revela que cada vez mais existe um direcionamento. Na verdade, essa é a frase bastante comum é dizer que os dados pessoais são ouro hoje em dia, né?
Eu
É,
acho que
por quê?
nesse caso, João, a gente tem eu acho que o dilema não é tão grande, porque a situação é, a inferência que foi feita derivou de dados que ela coletou. O
Sim.
grande problema é que talvez naquele momento a gente ainda não tivesse uma regulação para dizer qual
Exato.
era a importância dos dados, qual era o limite que poderiam
Exato.
ter sido, né? Mas assim,
Exato.
hoje, no básico, a gente já sabe que uma pessoa não tem direito, uma loja não tem direito a usar os dados de uma pessoa para fazer esse tipo de análise.
Exato. Embora utilize, né? Você vai na farmácia e fala: olha,
Ah,
eu
Maria,
quero esse remédio.
você mexe num aplicativo do celular, o outro já está te mostrando
É.
a
Exato.
propaganda direcionada para aquilo.
Exato. Na farmácia, eu acho curioso que o remédio custa R$ 100, mas só se você der seu CPF ou seu cartão do convênio, ele vai para 20. Pô, quem é que não vai dar? Nesse caso, é um caso bem menos, de fato, como você falou, emblemático, porque bem menos preocupante, digamos assim, de uma certa forma, comparado, e sob o ponto de vista jurídico, né? Não sob o ponto de vista social, que isso é realmente muito preocupante que ocorreu. Porque existe já uma certa certeza quanto ao uso, e os dados foram utilizados, foram dados fornecidos pelo usuário. Mas, ou seja, a questão toda era sobre o consentimento. Era algo diferente. Mas esse é um exemplo que ilustra que o direcionamento, a análise de perfil e o direcionamento de informações desse perfil, no caso de direcionamento publicitário, serve para diferentes propósitos. Você pode querer classificar pessoas em perfis específicos a partir dos seus dados para fornecer um produto, para fazer uma propaganda, como você pode também coletar para tentar fazer com que ela vote no candidato A ou no candidato B. Ou você pode coletar dados e monitorar uma pessoa e para estimular ela a odiar um grupo étnico. Então, no fundo, no fundo, essa mineração de dados para fins de direcionamento comportamental serve a diversos propósitos. Isso pode vir a fragilizar não só relações de consumo, como também eleições livres e até mesmo a segurança de determinados grupos, agrupamentos sociais, grupos étnicos e tudo mais. Então, de fato, é um problemaço isso. Isso na mão de autoridades, na mão de déspotas, na própria mão das instituições privadas já é um problema. Imagina na mão de um governante centrado em estimular o ódio a determinado grupo social. E a gente tem visto o extremismo crescendo nos últimos anos em muitos países, e mesmo em países considerados democráticos, né? Então, isso é um grande problema.
João, a gente já sabe aí como é que ela pode, como é que a gente já conversou muito e a gente até consegue inferir de toda a nossa conversa como é que o constitucionalismo digital pode contribuir para a democracia. Mas uma pergunta que eu quero fazer, e eu espero que ela não seja capciosa, não estou fazendo ela como capciosa, é que nos dias de hoje, quando a gente começa a falar de constitucionalismo digital, especialmente em regulação de redes, esse tipo de coisa, o primeiro desespero das pessoas é que a gente está tolhendo liberdade de expressão, a gente está controlando o discurso, que o Estado vai ter controle sobre o que que é verdade, o que que é mentira, o que que é certo, o que que é errado. E fica o desafio pro campo do constitucionalismo digital. As críticas que têm sido feitas, principalmente porque eu falo de acadêmico sério, não falo da galera que está em histeria, não. A galera é séria que está estudando isso. Há alguma preocupação com a extensão das regulações e como elas podem afetar direitos fundamentais ou diminuir a qualidade da democracia, porque às vezes o tiro sai pela culatra, né? Então eu te pergunto, como é que está essa preocupação?
A preocupação enorme, tanto na ausência de uma regulação quanto na própria regulação. E eu explico. Por exemplo, uma das primeiras preocupações do Parlamento Europeu nesse campo foi diz respeito a os motores de busca. Google, por exemplo, você vai buscar algo no Google. Antigamente existia Cadê, Yahoo, até hoje tem, né? Outros, o Bing existe. Mas antes a gente usava vários buscadores, né? Na década de 90, nos anos 2000, existiam outros. Hoje existe um monopólio praticamente do Google. E uma das grandes preocupações era a seguinte: se você digitar uma coisa, o Google escolhe o que que vai mostrar para você. E se o Google priorizar um grupo político, uma ideia ou algo do tipo, pode haver uma violação à liberdade de expressão, porque você pega correntes e formas de pensamento e deixa de lado e você coloca outras à frente. Então, veja, esse é um problema que decorre da ausência de regulamentação. E o Google hoje é obrigado a exibir de uma maneira, digamos assim, minimamente equitativa. Ou seja, o Google é obrigado a respeitar uma neutralidade de rede quando ele divulga os seus resultados. Por outro lado, se você regulamenta e diz que o discurso de ódio, por exemplo, não pode ser algo natural nas plataformas digitais, existe também a preocupação, sobre como classificar algo como discurso de ódio. E esse é um grande desafio, é um grande desafio. Como é que você impossibilita isso? Ah, diversos autores escreveram sobre a importância de julgadores imparciais e colegiados terem mais atuação, né? Como, por exemplo, grupos, comitês criados pelas próprias plataformas digitais, comitês independentes, para julgar antes disso ir ao judiciário. Logicamente, nenhuma forma de resolução da moderação de conteúdo será uma forma perfeita, né? Eu tenho para mim que o discurso de ódio ele tem que ser visto como. E eu vou fazer uma comparação um pouco esdrúxula, mas eu acho que você vai entender. Como num caso que chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos, eu acho que foi nos anos 60, se não me engano, que era uma discussão sobre a proibição ou não. A possibilidade de a lei proibir a divulgação do conteúdo pornográfico. E aí um justice famoso, época, não me recordo qual, perguntaram a ele, olha, mas como é que vai diferenciar o que é pornografia e o que não é? E ele falou,
Eu
olha,
sei quando eu vejo.
eu sei quando eu vejo. Ele falou, olha, eu não preciso criar um conceito de pornografia, mas eu sei o que é quando eu vejo. Porque quando você quer criar um conceito a priorístico para definir algo, existe um risco enorme desse conceito ser esvaziado com o passar do tempo, de excesso, coisas ficarem de fora que deveriam ficar dentro, coisas que estão dentro que deveriam ficar fora. Então, o discurso de ódio é algo, no fundo, no fundo, na grande maioria dos casos, é algo fácil de ser identificado, que as pessoas sabem quando enxergam.
Só para complementar, João, foi em Jacobelli versus Sutton, eu estava conferindo aqui, eu lembro só da frase também, eu não lembrava, era do Potter Stewart em Jacobelli versus Ohio.
Pois é. E ele falou, I know when I see it, né? Alguma coisa assim. E eu acho que essa é uma forma bastante pragmática de abordar alguns temas, que é aquela coisa, eu não tenho compromisso de classificar, conceituar nada. Eu posso apenas analisar caso a caso e quando algo que saltar os olhos, a gente vai conseguir resolver com mais facilidade. Eu
Eu
acho que o discurso de ódio é
conversei,
por aí.
João, se me permite, é uma digressão, mas dentro desse tópico, quando eu vejo esse caso de Jacobelli, eu sempre fico receoso em que medida esse critério ele é objetivo de alguma forma. Mas eu lembro de uma conversa que eu tive com a Ana Luísa Rodrigues Braga sobre o Finis, que essa perspectiva, né, de eu sei quando eu vejo, ela é boa para algumas coisas que são mais gritantes, mas algumas coisas elas estão ali numa zona cinzenta, limítrofe. O exemplo que eu dei quando eu conversei com ela é quando a gente pega a ideia de coerência, que é o tratamento que a gente tem que dar para determinados casos, que a gente deu para casos semelhantes no passado. Por que que a coerência é importante? Porque ela é uma questão de justiça. Então, se eu tenho uma criança aqui, que eu digo para ela, olha, filho, tenho dois filhos. Um filho lavou um banheiro hoje, eu dei dois chocolates para ele. Amanhã, o outro filho lavou o banheiro, eu dei um chocolate. Aí o filho vai dizer, ué, por que que ele ganhou dois e eu ganhei um? Onde está a coerência nisso? É gritante uma questão de injustiça latente aqui. Então, nesse caso do Potter Shield, assim, ah, obscenidade, eu sei quando eu vejo. Será mesmo? E a questão temporal não vai alterar isso? E os casos limítrofes, como ficam? Eu tenho meus receios quanto a esses critérios de muita pragmaticidade, João.
Eu também tenho. O que eu mencionei isso para chegar à conclusão de que, pelo menos o grosso dos casos, a maioria dos casos, costuma ser algo bastante fácil de identificar. Por exemplo, a gente experimentou no Brasil algo bastante ruim, bastante lamentável, que foi o discurso de ódio contra nordestinos pós-eleições, em
Ah,
razão.
toda eleição tem.
Toda eleição tem, né? E eu, por exemplo, que eu trabalho. Na persecução penal de crimes praticados pela internet, muitos dos meus casos são esses, não exclusivamente, mas muitos. E eu tenho visto com bastante frequência pessoas sendo processadas, investigadas e processadas depois e condenadas em razão do que disseram naquele contexto das eleições. E são casos que são bastante claros, né? A pessoa ofende a população nordestina de maneira bastante explícita. Há casos que são limítrofes. Como resolvê-los? Bom, primeiramente, é preciso haver um incentivo a que isso seja, esses casos sejam solucionados a partir de julgadores independentes. Então, se a decisão for feita pela própria plataforma digital, uma primeira decisão, ou por uma forma de online dispute resolution, que sejam julgadores independentes, né? Julgadores que façam que não tenham conflito de interesse com nenhuma das partes, nem com a própria plataforma. Então, isso já é algo importante. E segundo, que haja, pelo menos, alguma vinculação ao que já existe na legislação, no sentido de, por exemplo, se você for pegar a legislação que disciplina o crime de racismo, a Lei 7716. A Lei 7716 define os crimes resultantes de preconceito, da raça ou da cor. Existem dispositivos, inclusive, que tratam da interpretação do tipo, né? Então, olha, o que é o preconceito, né? O que é preconceito, por exemplo? Para você praticar o delito de racismo, para alguém praticar o delito de racismo, por exemplo, é preciso negar algum direito ao alguém ou a interpretação deve ser com base no tratamento desigual ou ofensivo, né, como uma espécie de equiparação à injúria, né? Então, isso tudo tem que ser analisado, ó, por exemplo, o artigo 20. C, que foi trazido na lei, em razão da lei 14.532, ele dispõe o seguinte, ó, na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo, exposição indevida, ainda e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Então vejam que existe um dispositivo interpretativo dentro da lei que define o crime de racismo, de preconceito, de raça, de cor, que foi equiparado, a homofobia foi equiparada a esse tipo de criminalidade. Veja que, havendo uma disciplina minimamente estabelecida, é possível interpretar cláusulas gerais. Inevitavelmente, o discurso de ódio será decidido com base em cláusulas gerais. Ou seja, a gente precisa analisar se houve constrangimento, humilhação, vergonha, exposição indevida. São expressões ambíguas, são expressões que abrem margem para a interpretação evolutiva. Isso faz parte do processo civilizatório, isso faz parte de uma justiça que tem um mínimo de caráter comunitário. Interpretações cambiantes, a utilização de cláusulas gerais. É um problema isso? É uma necessidade, no final das contas. Porque é um campo de restrição de direitos. Você utilizar cláusulas gerais para interpretação de cláusulas gerais para restringir direitos é sempre problemático. Por isso que você tem que aperfeiçoar o órgão decisor mais do que nunca, né? Fazer valer a decisão proferida por um órgão independente, sem conflito de interesse, seja conflitos internos, do ponto de vista de preferência religiosa, o órgão decisor, se ele for com o mais colegiado, com mais colegiado, ele for melhor, porque, e inclusive múltiplo, com mulheres, homens de diversas origens e etnias, porque você permite que um órgão consiga decidir da forma mais independente possível, mais representativa possível. Mas, enfim, é aqueles problemas jurídicos sem uma solução. Como mediar a liberdade de expressão? Temos dois caminhos. Ou a gente analisa os casos, caso a caso, e tem um parâmetro fundado em algum tipo de cláusula geral, ou você simplesmente fala: não, eu vou liberar o hate speech e cada um pode falar o que quiser. Eu acho que a realidade já deixou claro que a liberdade de expressão, como qualquer direito fundamental, ela tem que ser conformada pelo direito, né? Liberdade de expressão. Ninguém tem o direito de ser racista no Brasil. Não existe esse direito de ser racista. Inclusive, essa esse é uma das desculpas que alguns autores americanos falam quando defendem a aplicação vertical apenas, a teoria verticalista da incidência dos direitos fundamentais. Tem alguns autores que falam assim: eu teria direito a convidar para a festa de aniversário de minha filha apenas pessoas brancas. Se eu não quisesse convidar pessoas negras, eu não teria problema. Mas isso é um falso, essa é uma falsa questão, porque no fundo, você tem direito a convidar apenas quem você quer para sua casa, porque o direito fundamental que prevalece aí é o direito à sua privacidade, sua intimidade. Você, na sua casa, você está exercendo plenamente a sua privacidade, a sua intimidade. E você tem o direito de escolher quem vai entrar na sua casa, independentemente de etnia ou de qualquer coisa. Você pode simplesmente não escolher um corintiano para entrar na sua casa. Você escolhe quem quiser para entrar na sua casa, porque você tem um direito à inviolabilidade do seu domicílio. Então, isso é uma falsa prerrogativa, é uma falsa, um falso dilema, digamos assim. Enfim, era basicamente isso.
João, acho que a gente dá para encerrar aqui. Olhei agora para o nosso bloco de indicações de leitura. Conversamos aqui quase 1 hora e meia nosso sobre o tema. A gente passou por muita coisa.
É
Vamos para
verdade.
o bloco de indicações. Eu dou o pontapé inicial no seu livro, que está esgotado. Mas, assim, vai que
Mas vai
ela
sair
sai uma tiragem nova aí.
já encaminhei
Ou
para a
uma
editora
edição nova.
uma edição nova, segunda edição.
Maravilha. Que é Constitucionalismo Digital e Devido Processo, lá pela editora Jus Podium.
Exato.
Você citou alguns casos aqui que a gente pode ver, por exemplo, no Weapons of Mass Destruction, que foi traduzido Algoritmos de Destruição em Massa, da Cathy O'Neill.
Essa seria a primeira indicação.
Você citou o Giovanni da Empoli, que é o Engenheiros do Caos. A gente tem um novo agora também do Fischer, que é a Máquina do Caos, que foi traduzido recentemente. Tem a Bíblia sobre o tema, que é a Era do Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff. Tem aquele 10 razões para você deletar suas redes sociais. Acho que tem muita coisa aí sendo produzida no momento, né?
Eu
O que mais que
começaria
você
com a
citaria?
Cathy O'Neill, eu gosto muito dela, Algoritmo de Destruição em Massa. Eu acho esse livro muito bom. Tem um livro do Frank Pasquale, que se chama. Eu não sei se tem uma versão em português. Em inglês é The Black Box Society. É muito bom. Para quem quiser pesquisar sobre devido processo digital, pesquisar, falando, não, estou pesquisando sobre isso, quero escrever sobre isso. Você tem que ler a Danielle Citron. Tem que ler a Danielle Citron, inevitavelmente. Principalmente o artigo dela de 2008. E tem que ler a Sandra Vaster. Vaster é Water. Sandra Vaster. Ela é uma austríaca. Siga ela no Twitter, porque você acompanha os artigos dela. Tem um artigo muito interessante dela, que é o direito a inferências razoáveis. Então, para quem quer pesquisar, eu recomendo muito o Frank Pasquale, a Danielle Citron e a Sandra Vaster, e o próprio Giovanni de Gregório, que a tese dele de doutorado foi sobre constitucionalismo digital, e ele tem falado muito sobre isso.
Eduardo
Giovanni de
Celeste também, né?
Eduardo Celeste também, muito bom. Tem um artigo do O tema constitucionalismo digital chegou no Brasil por dois meios. Um foi o artigo do Gilmar Mendes, professor Gilmar Mendes, com o Vitor Fernandes, e o outro foi meu livro. Foi a primeira vez que um título, essa expressão adentrou o país. Foi por meio do artigo do. O artigo é anterior ao livro, depois veio o livro. Esse artigo do Gilmar com o Vitor Fernandes eu recomendo muito. Não me lembro exatamente o nome, eu acho que é constitucionalismo digital e alguma coisa. E eles falam muito sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, falam muito, abordam muito bem esse tema. Então, acho que é isso. Engenheiros do Caos, Cathy O'Neill, Algoritmo de Destruição em Massa, Black Box Society do Frank Pasquale. Tem muitas obras sobre esse tema, muitas, muitas obras. Se você quiser, outra coisa, se a pessoa quiser ficar expert em direito digital, em novas tecnologias, em regulação, faz assinatura da revista do MIT. Tem uma revista que você pode assinar do MIT, que chega na sua casa, em português mesmo. E tem um podcast do MIT que eu adoro, chamado In Machines We Trust. É em inglês, mas ele cita, são episódios de 20 minutos. E ele cita casos bastante pitorescos,
Tem um
relativos.
Tecnocracia também aqui em ambiente tupiniquim. O Tecnocracia também faz um trabalho fenomenal sobre
Muito bom.
o tema.
Muito bom. Enfim, tem muita coisa aí para ver. Acho que a gente já falou bastante.
É isso,
Agora,
João, meu
sim, sobre
querido.
eleições, o Engenheiros do Caos, eu acho que para mim é um livro imprescindível, do Giovanni
Maravilha.
D'Ippoli, e é em português.
João, meu querido, muitíssimo obrigado. Acho que a conversa ficou bem bacana. Eu espero que não tenha ficado cansativo aí. Acho que até a gente colocou muitos exemplos aí pro pessoal. Tem muita coisa prática. Espero que o pessoal que tenha escutado a gente aí, tenha chegado aqui até o final, tenha gostado. E espero que a gente não espere outro um ano e pouco para a gente se encontrar de novo aqui, né?
Bom, eu estarei aqui sempre que você me convidar. Para mim é um prazer poder falar, conversar com você. Você é uma pessoa muito querida, é um exímio constitucionalista. Foi mencionado, inclusive, recentemente no Twitter pelo. Acho que foi o Clemerson que
Foi o
falou
Clemerson, mas o Clemerson me meteu em cima de uma galera ali que eu até brinquei. Eu olhei assim, rapaz, o Miguel tem passagem em Harvard com doutorado e é professor. O Samuel com passagem em Stanford, primeiro lugar no Ministério Público. O Wallace tem passagem em Harvard e é professor na UERJ. E o Davi, Sobreira.
Pô, mas você não foi por acaso. Você tem feito um trabalho de pesquisa importante e tem, pô, você tem divulgado esse podcast é algo extraordinário, assim,
É,
de
eu
ver.
acho que o trabalho que eu me orgulho é de ser um grande curador. Isso eu posso me
Isso.
orgulhar.
Que é um grande trabalho, que é um trabalho importantíssimo. E isso ajuda a formar uma nova geração de pessoas que pensam o direito de uma forma bastante aprofundado, né? Então, eu agradeço a você pela oportunidade de estar aqui, estarei aqui sempre. Eu espero que não tenha ficado cansativo também. Cansado estou porque eu nasci cansado. Eu sou que nem o Dorival Caymmi. Eu nasci cansado. Eu
Ah, meu
escolho
Deus do
bem.
céu, você queima a Bahia desse jeito,
Não, não,
João.
não. Eu não queima bem. Eu sou uma exceção, né? Eu sou uma pessoa cansada porque também trabalho muito, essa coisa toda. Tem o Ministério Público, tem a academia e tudo mais. Mas eu espero aí sim que não tenha ficado cansativo para os ouvintes e que tenha sido
E
que
já
seja
tem
de
o próximo,
agradável.
já tenho que pensar no próximo pós-doc pro ano que vem, né? Que você me disse que tem todo ano tem que fazer um.
É, eu tenho esse hábito de fazer um pós-doc por ano, né? Eu tô terminando o terceiro, né? Desde que eu fiz meu doutorado, na verdade, um tempo depois do doutorado, eu resolvi fazer isso. Estou terminando o terceiro na UERJ, estou pensando aí onde é que eu vou fazer o próximo. Aí isso aí não vai, não dá para dizer que eu estou queimando a Bahia, né? Pelo contrário.
Ah, não, aí não, de forma alguma. É isso. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.